Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Dando continuidade a esse primeiro capítulo, que é Estudando a Mediunidade, que é esse curso que o André Luiz, o livro todo é um curso de uma semana, e nesse primeiro momento o André Luiz está assistindo ali uma palestra no mundo espiritual, onde tem encarnados e desencarnados nesta palestra, mostrando que quando a gente quer se aprofundar em alguma coisa, nós temos espaço no mundo espiritual. E não é só para as questões espirituais, não, as questões profissionais, as questões de arte, todas essas questões que nós estamos desenvolvendo na Terra têm um desdobramento no mundo espiritual, que a gente pode pegar ajuda, a gente pode pegar as inspirações do alto, né? E aí ele continua falando aqui. Cada mundo possui o campo de tensão eletromagnética que lhe é próprio. No teor de força gravítica em que se equilibra, e cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram do hálito mental na esfera das criaturas a que se emana, em obediência às suas necessidades de ajuste ou crescimento para a imortalidade. Então, aqui ele está falando...
É sério, né? O hálito mental, gente. A gente, muitas vezes, não se apercebe disso. E aí eu começo a não definir, né? O quanto isso é que me alimenta. E aí eu, muitas vezes, me embaraço no meu próprio hálito mental. Então, vamos pensar nisso. Como é que se compõe, né? É aquilo que eu penso, que na verdade faz parte do meu sistema de crenças, minhas crenças. Então, pensamento de queixume, né? Pensamento de inveja, pensamento de menos-valia, tudo isso, né? Esse desgosto, essa situação toda, vai estabelecendo forças desequilibrantes. Isso é muito sério, gente.
E outra coisa que ele vem falando aqui é esse crescimento para a imortalidade.
Exato.
Isso passa pela sua cabeça? A gente fica refletindo sobre esse crescimento para a imortalidade. Exato. Porque nós nos preocupamos com o nosso crescimento financeiro, nós nos preocupamos com o nosso crescimento familiar, com as nossas questões materiais. Todos nós queremos crescer, ter uma casa melhor, ir para um bairro melhor. Então, nós estamos sempre pensando em crescer. Mas será que esse nosso pensamento, ele ultrapassa as barreiras materiais e nós damos enfoque e foco a esse crescimento da imortalidade?
Isso é sério, né? A gente, no Encontro Livre dos Espíritos, agora no período do carnaval, a gente tem umas últimas partes, a princípio vital, né? Então a gente vai falar da desencarnação. E tem um pesquisador excelente, né? Em que ele fala que essas questões têm que ser faladas. Tem que ser falado, tem que ser discutido, não adianta você escapar disso. E ele fala como homem de ciência, né? Então, um querido, né, um jovem querido, ele fala assim, agora veja só, eu sou de uma família espírita. E ele passou por um concurso aí interessantíssimo, né, muito bom, sob o ponto de vista material. E o setor, né, tem lá um pecúlio. Um pecúlio bem alto, né, para a desencarnação. E ele chegou em casa, foi falar assim, olha gente, eu tenho, eu tô colocando o nome de vocês, né, e com a identificação toda, né, porque em caso de desencarnação, né, tem esse pecúlio pra família. Disse que a mãe, a irmã, por favor, nem fala nisso, você é muito novo. Aí ele falou assim, agora vê, se eu pra falar no pecúlio. Foi esse escândalo todo. Como é que eu vou conversar sobre isso? Mas é algo
exatamente
que a gente tem que começar a discutir para não criar problemas. Isso é pensar na imortalidade.
Isso, olha, tem uma amiga que ela é juíza e ela foi muitos anos da vara de família. E ela falando que as pessoas não se preparam. Então, tem muitas famílias que ficam assim despedaçadas por conta de brigas homéricas, por conta de herança, que se a pessoa tivesse organizado num testamento, aquilo ali seria evitado, sabe? Mas nós vivemos como se nunca fôssemos morrer,
exatamente,
né? E aí arrumou uma confusão danada, uma encrenca danada, e ninguém se prepara. Sabe? Então, nós temos que pensar sobre a nossa morte, nós temos que ver se nós pensamos e fazemos já alguma coisa referente ao nosso crescimento para a imortalidade.
Porque é o futuro, né? Qual é o meu futuro? Aí a pessoa, mas eu não vou pensar daqui a 100 anos que eu vou estar morto. Não, não vou estar morto, não. Olha, ô Berenice, com certeza, daqui a 100 anos a gente já está muito melhor.
Verdade.
No outro dia, nós tivemos uma comunicação do José Jorge, né? Zé Jorge, professor José Jorge, um amigo amado, né? Um companheiro trabalhador do movimento espírita. E ele contava da primeira experiência que ele teve no plano espiritual, junto com o Altivo. Eles foram assistir uma palestra de Leon Denis. E aí ele fala, né? E é interessante que o Zé Jorge, ele foi tradutor de Leon Denis, né? Ele falou que ele esperava, né, chegar aquela criatura imponente, né? Porque pela linguagem dele, pelo saber dele, tudo isso. E foi surpreendente o magnetismo de simplicidade com que Leon Denis chegou. Aí você, sem apresentações, sem nada assim, da forma simples falando, né? E tudo isso. E aí ele falou, e nós nos embebíamos da beleza do que ele falava. Aí acabou aquela reunião, né? Aí veio um grupo de jovens pra mim, porque o jovem lá na casa tem um seminário de André Luiz e tudo, e sabe como a gente gosta, né? Aí eu falo assim, tia Deusa, a senhora está se preparando para contar para a gente, quando a senhora desencarnar, como é que vai ser a sua primeira reunião assistindo André Luiz? Eu falei assim, ah, meu Deus, eu quero merecer isso. Aí alguém que olhou assim, falou assim, ué, Deus, você está com alguma doença? Aí eu falei assim, não, mas eu vou desencarnar, com certeza, né? E tem que trabalhar para ver se eu mereço assistir, porque são espíritos queridos.
É verdade.
Então isso é pensar na imortalidade.
É. Não é? O nosso benfeitor que nos orienta lá no abrigo, ele fala que tudo que a gente implantar lá, que a gente sempre faça numa visão, pensamento em termos de 4 a 5 gerações, que nós estamos organizando, estruturando uma instituição secular. Então, que a gente tenha esse pensamento. E que nós vamos estar ali. Daqui a 4, 5 gerações, nós vamos estar
herdando o que vocês fizeram,
exatamente,
de melhor ou não, não é?
Exatamente. Então, é porque nós damos continuidades, né? Lembra, num capítulo passado, que nós falamos, que o Chico falou numa carta, José Bonifácio e Rui Barbosa, dando continuidade à ideia de liberdade. Ora, nós estamos envolvidos no trabalho, então óbvio que nós vamos dar continuidade àquela tarefa. E aí ele continua, cada planeta revoluciona na órbita que lhe é assinalada pelas leis do equilíbrio, sem ultrapassar as linhas de gravitação que lhe dizem respeito. E cada consciência evolve no grupo espiritual a cuja movimentação se subordina. Somos, pois, vastíssimo conjunto de inteligências sintonizadas no mesmo padrão vibratório de percepção, integrando um todo, constituído de alguns bilhões de seres que formam, por assim dizer, a humanidade terrestre. É interessante que quando ele fala, né, bilhões de seres, ele fala isso em 1940 e pouco.
Exatamente.
Né? Lembra aquela música da Copa, né?
É, 90
milhões
90
em ação.
90 milhões de ação. Pois é, já está defasada. Né?
Totalmente defasada, né? E aí, como ele vem falando aqui, olha, é um conjunto de inteligências, ou seja, você que está nos ouvindo e nós aqui, nós não somos as inteligências supremas, porque nós achamos sempre que a nossa ideia é melhor, que ninguém tem ideia melhor do que a gente quer fazer tudo do nosso jeito, da nossa maneira, esquecendo que nós estamos num vastíssimo conjunto de inteligências. Por isso que nós temos que trabalhar em equipe. Por isso que toda a experiência de André Luiz no mundo espiritual, ele passa para nós sobre equipe. Olha, ele falou com Clarêncio, Clarêncio falou com Aulus, o Aulus agora falou com outra pessoa. Olha a equipe toda dentro deste assunto mediunidade, todos trabalhando juntos, né? E nós, aqui nesse planeta, nós estamos no mesmo padrão vibratório de percepção. É interessante porque, por exemplo, agora, né, no mundo, tem lá aquelas guerras lá pelo Oriente, tem aquelas religiões, né, altamente fanáticas, na base ainda do crê ou morre, e muitas vezes a gente fala, nossa, que absurdo, que coisa primitiva e tal, mas será que nós, quando falamos isso, nós também, em algum momento, nós também não agimos assim, ou crê ou morre no que eu estou falando? Porque isto é dentro de um grupo de uma religião, mas nós individualmente, será que muitas vezes nós não agimos daquela maneira? Ah, mas é um absurdo, a pessoa treina outra para ser um homem bomba e chega lá e explode. E quantas pessoas bombas nós não vamos treinando?
Exatamente.
Será que nós também não somos pessoas bombas que chegamos numa casa espírita, num ambiente de trabalho, na família e detonamos tudo?
Nossa.
Causamos uma guerra, uma explosão. Olha só, a filosofia é a mesma. Muda só o artefato, né? Um usa uma bomba material e a outra usa uma bomba psíquica.
Exato.
Mas assim, a filosofia de explosão, do fanatismo, do o crê ou morre,
né?
Da imposição, é a mesma. É, a filosofia, a intenção é a mesma. E aí nós temos que saber se nós não temos esse padrão. Às vezes nós falamos sobre preconceito. Ai, mas que absurdo, os países que não estão aceitando, os refugiados, isso e aquilo. Ok, então você quer abrir a sua casa para inscrever na ONU, para receber um refugiado na sua casa? Ou então, aquele morador de rua do seu bairro, você pode recebê-lo na sua casa e ajudá-lo? Aí, muitas vezes, a gente fala que não. Mas condenamos um país por não aceitar. Então, aqui nós não estamos avaliando o que é certo e o que é errado. Mas sim, quando nós falamos que é inadmissível alguém fazer, nós temos que ter a certeza absoluta que nós não fazemos igual. Porque se tivermos no controle, será que nós não faríamos exatamente isso? Quando falamos de corrupção, mas será que nós estamos num estado incorruptível a ponto de apontar a corrupção de alguém? Porque a ideia é a mesma.
Exato.
Ou num grãozinho, ou num caminhão de areia, a ideia é aquela coisa, né? Quem rouba um tostão rouba um milhão. Porque a ideia é a mesma, a frequência é a mesma. Então, nós estamos no mundo com o mesmo padrão vibratório de percepção. Isto aqui são os espíritos que estão falando. Então, a percepção daquele camarada que não aceita o refugiado de jeito nenhum e apedreja é a mesma percepção quando nós não queremos pegar o morador de rua e levar para nossa casa. A percepção é exatamente a mesma. O preconceito é exatamente o mesmo. O tamanho da coisa é que é diferente, mas a semente é a mesma. Então, nós estamos, quando a gente fala assim, o mundo está perdido. Não, nós estamos nesse padrão vibratório porque nós fazemos parte desse perdido, nós fazemos parte.
Exatamente.
Nós também estamos nesta perdição, né? E aí ele continua assim: compondo assim, apenas humilde família, no infinito concerto da vida cósmica, em que cada mundo guarda somente determinada família da humanidade universal, conhecemos, por enquanto, simplesmente as expressões da vida que nos fala mais de perto, limitados ao degrau de conhecimento que já escalamos.
Pois é muito pouco que a gente conhece, né? E por quê? A nossa forma de exploração também é uma coisa que evolui. No outro dia, tinha uma amiga que falava, né? Ela tem, né, os filhos, adoram a questão de madureza, biologia, tudo isso, né? E aí ela foi pegar um documentário, né, de Jacques Cousteau, que era, na nossa geração, era o máximo, né? E quando os menininhos, quando os jogadores viram assim, mãe, isso aí a senhora acha que é o máximo? Olha só o que ele tá fazendo, detonando o coral, fazendo isso, aquilo, outro. Porque naquele momento, a forma de explorar, de mostrar, era assim, né, gente? Então não era escândalo. Mas agora que a gente já aperfeiçoou tudo isso, aquilo ali, eles ficaram horrorizados. Ela falou assim, puxa vida, eu achando que ia fazer uma coisa, mas é uma coisa boa, não. Mas chamou atenção para ela como é que a evolução, e observa, é em pouco tempo.
Exatamente, é mesma coisa, né? Na época das mortes em praça pública, isso. O doutor Guilhotinha, que desenvolveu a decapitação pela guilhotina, ele era um humanista. Isso. Então ele estudou e desenvolveu a guilhotina num ato de humanismo mesmo. Por quê?
Né?
Até então era o carrasco com o machado. O carrasco bebia, não conseguia acertar o machado de primeira, porque no filme é que a gente vê aquela machadada de primeira, né? Mas imagina, um camarada bêbado com um machado na mão para acertar um pescoço. Ele dava machadada na cabeça, na costela, nas pernas, no lombo, causando um sofrimento muito grande. O doutor Guilhotin, um humanista, ele desenvolve a guilhotina para ser precisa, rápida a morte, sem dor. Que hoje, quando a gente fala isso... Quando a gente fala hoje, foi um humanista que desenvolveu a guilhotina, ninguém vai dizer que é absurdo, né? Mas para aquela época, olha só, foi um alívio.
Exato.
Um alívio realmente muito grande,
é
né?
Evolução, né?
Exatamente. Dependendo dos nossos semelhantes, em nossa trajetória para a vanguarda evolutiva, a maneira dos mundos que deslocam no espaço, influenciados pelos astros que o cercam, agimos e reagimos uns sobre os outros, através da energia mental em que nos renovamos constantemente, criando, alimentando e destruindo formas e situações, paisagens e coisas na estruturação dos nossos destinos.
A gente vê de acordo até com o nosso momento psíquico, né? Isso é muito interessante. Dependendo da nossa posição, tem aquele fato da criança que era, tinha uma hiperatividade, uma situação séria. E aí a mãe leva a psicóloga e a psicóloga diz que não pode fazer um tratamento sem observar naturalmente como a criança se comporta. Então, a psicóloga vai à escola, é um ambiente que a criança fica há muito tempo, né? E a observação tem que ser de longe. E ela vê, então, de hora do recreio, aí o menino sai, né? O menino sai, aí joga os sapatos, né, pro alto e começa, às vezes também, começa a correr pela grama, pelo gramado do quintal. Aí daqui a pouco ele encontra, aí ela coloca, né, desejo de liberdade, não aceita muitas regras. Aí daqui a pouco ele pega uma minhoca. Pega uma minhoca, olha pra minhoca assim, né, bem, fica parado. Aí põe a mão na cabeça, que tem uma ideia, coloca a minhoca no chão, pega uma pedra e divide a minhoca em dois. Aí quando ela divide a minhoca em dois pedacinhos, ele fica olhando. Aí ele sai correndo assim, pulando, ei, né, consegui, e vai andando. E aí a psicóloga fala assim, tendência à crueldade, né, a crime premeditado, e faz as colocações lá. Bem, aí a professora estava pertinho, então a professora também anotou, e no final as duas confrontaram as observações. Quando ele sai e tira sapato e meia, ele fala assim, ah, que bom! Agora eu vou poder pisar na graminha que Deus criou. E vou brincar muito. quando ele vê a minhoca sozinha, ele fala assim, mas que é isso? Tá na hora do recreio, você não tá brincando, não tem nenhuma companheira para brincar com você? Aí ele pega a minhoca e divide em duas. Como as duas partes começam a mexer, ele fala assim, opa, que bom, você agora está feliz na sua brincadeira e eu vou brincar com meus companheiros. Então essa história mostra bem a questão do ponto de vista, né? Quem estava mais perto teve uma observação. Quem estava mais longe teve outra observação. Então, essa questão de foco, gente, por isso é que não há essa realidade fechada. Não existe isso.
Exatamente. E aqui, como ele vem falando, é que nós agimos e reagimos isso. Uns sobre os outros. Isso. E aí nós temos que saber o que nós estamos fazendo sobre alguém e o que nós estamos permitindo que alguém também faça conosco.
Emmanuel tem uma lição no Fonte Viva, que o título é Fermento Espiritual. Então ele vai falando, ele pergunta assim, que tipo de emoções estamos suscitando no outro? Porque às vezes eu acho que assim, o outro é mauzinho, eu sou bonzinho, né? Mas muitas vezes no meu silêncio, eu tô provocando o outro. A gente com criança vê muito isso, né, gente?
É.
Aquela criança que às vezes me reclama, mas olha, o que me fez, né? Ele no fundo, ele provoca o outro, irrita o outro. Quando o outro chega num ponto que não aguenta mais, o outro reage, né? Aí ele vai reclamar. Mas ele, aí o outro fala assim, tia, ele falou, né, o que eu fiz nele, mas ele não falou o que ele fez comigo. E aí você vai vendo a historinha toda e vai vendo como é. Tem um adulto também assim. Ele, às vezes, ele insufla uma situação. Quando você entra no ambiente, a coisa tá pesada, ele está até bem com você. No outro dia, uma companheira falava isso, né, fulana tá sempre bem. Mas ela faz uma confusão à volta, né? Mas ela está sempre bem com todo mundo.
É verdade.
Mas ela é a provocadora da confusão.
É, né? Verdade. Tem pessoas que têm essa característica. E aqui, como ele vem dizendo, né? Como é que a gente age e reage? É através da energia mental.
Isso.
Olha só, energia mental. Ele não está falando que é voz,
não,
que é fala.
Não.
É isso. Às vezes a pessoa, pela energia mental, ela faz isso aqui, olha. Porque é com essa energia que nós renovamos, criamos, alimentamos e destruímos formas e situações, paisagens e coisas, na estruturação dos nossos destinos. Então, se nós agimos e pessoas agem conosco pela energia mental, em cima desses itens de renovação, criação, alimentação e destruição, nós temos que saber o que nós estamos permitindo que as pessoas façam conosco e o que nós estamos fazendo com essas pessoas
então,
também.
Então, eu posso selecionar, né?
Exato.
No outro dia, alguém chegou, alguém muito querido, e a pessoa trouxe um assunto lá. E eu falei assim, olha só, fulano, eu não quero entrar nesse assunto. Eu não quero entrar nesse assunto. Essa faixa, eu não quero pra mim. E aí, naquele momento, eu cortei a palavra, mas cortei também a vibração que aquele assunto iria trazer.
É.
Mesmo que haja reclamação, mas aí você quer... Não interessa, eu não estou querendo entrar naquilo porque eu não quero. Então, quando ele fala que a gente pode nos renovar, né? Alimentar e destruir forma e situação. Então, eu posso alimentar uma forma boa? Posso. Mas também chegou uma forma ruim. Eu posso acabar com aquilo? Posso. Posso? Através de quê? Da energia mental. E como é que eu vou fazer isso? Olha, chegou uma mensagem, uma imagem, uma palavra ruim. Vamos pensar no oposto. Vamos pensar no bem. Vamos vibrar na beleza, na verdade, na possibilidade, né? Pra gente estruturar o nosso destino. Que será, vamos dizer assim, produto do nosso esforço, né? Então vamos pensando nisso por hoje. Muita paz a todos.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.